Eu não vou fingir que esse aqui é um episódio normal. É o nosso primeiro episódio de 2024 e é um dos episódios mais ouvidos do ano, todos os anos, aqui no Suposta Leitura. Falar sobre as leituras que mais empolgaram a gente nos últimos 12 meses é contagiante. Todo leitor gosta de trocar suas experiências de leitura e receber recomendações de bons livros. E nada melhor do que um dos favoritos do ano de alguém para, no mínimo, dar uma conferida na sinopse. Mas não é por causa desse ritual de janeiro que esse episódio é diferente dos outros. É porque a gente passou 4 meses sem postar um único episódio. A gente sabe que faz falta. A gente também é ouvinte de podcast e também fica meio órfão quando os nossos podcasts favoritos entram em recesso, hiato ou até mesmo chegam ao fim. No caso do Suposta Leitura, pode ficar tranquilo, a gente não vai encerrar o podcast. Foi só um recesso mesmo. E foi por uma boa causa. 2023 foi o ano em que eu me tornei pai. O nascimento da minha filha mudou quase tudo na minha vida. E a primeira mudança, e a mais óbvia de todas, é a minha rotina pessoal e familiar. Quem não tem filho pode não saber disso que eu vou falar agora, mas é muito difícil trazer uma vida nova para dentro de casa. Isso impacta tudo que você faz, as suas prioridades, suas obrigações e até mesmo seu tempo de lazer. Para mim foi mais ou menos assim, aquele espaço que eu ocupava no mundo, a minha rotina, os meus afazeres, as minhas prioridades e até as minhas vontades, tudo isso precisou ser repensado. Não quero soar como um mártir também, né? Não gosto dessa ideia do pai que precisa se sacrificar para ser um bom pai. Eu prefiro pensar que eu precisei me reinventar para que minha filha pudesse ocupar o lugar que merecia na minha vida, o de prioridade máxima. E eu não vou mentir, nos primeiros meses foi muito intenso. Teve muita mudança em um período muito curto de tempo. Teve alguns dias até que eu me senti como se não tivesse parado nem para respirar. Hoje, 4 meses depois, continuo precisando me reinventar, mas a velocidade diminuiu. Algumas adaptações e novas ideias ainda vão precisar ser implementadas na minha vida pessoal. Só que agora dá para isso acontecer com um pouco mais de calma. Dá para respirar todo dia. Uma dessas reinvenções é justamente o Suposta Leitura. O nosso episódio anterior foi lançado no final de agosto. E se eu bem me lembro, a gente anunciou um recesso de 1 mês para que eu me adaptasse a todas essas mudanças e pudesse retomar o podcast. Essa foi uma das piores estimativas que eu fiz em toda a minha vida. A gente precisou de 4 meses, e se não fossem algumas mudanças significativas nos bastidores do Suposta Leitura, talvez eu precisasse de ainda mais tempo. A gente vai falar mais sobre essas mudanças daqui a pouquinho. Por agora, eu só queria terminar esse editorial dizendo que é muito bom estar de volta. Esse é o Suposta Leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota.
E eu sou a Ana Raíssa.
E hoje, contrariando todas as expectativas, a gente tá de volta. A gente vai fazer o nosso primeiro episódio do ano de 2024, as melhores leituras de 2023, que já é uma tradição aqui no Suposta Leitura. Vamos entrar direto na nossa conversa logo depois dos recados. E Raíssa, a gente tem talvez o maior recado de todos os tempos da história do Suposta Leitura para passar para o pessoal aqui, que é o lançamento do clube de assinatura do Suposta Leitura. É mais ou menos uma campanha de financiamento coletivo recorrente, que você colabora mensalmente com um valor que está dentro das suas possibilidades, né? Um valor pequeno, para que você possa garantir aí a produção do Suposta Leitura. Por que a gente está fazendo isso? Teve vários ouvintes que já recomendaram, já pediram para a gente fazer isso antes, e a gente sempre foi empurrando para frente, sempre foi evitando chegar nesse momento, até por, na época, não achar que era necessário. Só que, até por conta da minha mudança radical de vida, né, o nascimento da minha filha, editar o podcast ficou inviável para mim. Para quem não sabe, até o episódio 178, que foi o episódio anterior, era eu que editava o Suposta Leitura. E isso me tomava muito tempo, e é um tempo que eu não tenho mais para fazer. Pro podcast continuar, a gente está lançando a nossa campanha de assinatura para que você possa ajudar, mensalmente, se você gosta do Suposta Leitura, se você quer apoiar a gente, tem várias faixas de valor lá, a gente já vai falar sobre elas, mas isso é para levantar fundos para a gente pagar um editor profissional. E a gente não estaria aqui, agora, nesse exato momento, falando com vocês, se não fosse por um ouvinte nosso, o Sotrate. Eu queria mandar um abraço pro Sotrate e agradecer de coração a gentileza, porque ele tá no nosso grupo no Telegram, e a gente falou lá no grupo do Telegram sobre a nossa vontade de retomar o Suposta Leitura e o nosso desafio de precisar de um novo editor. editor, e o Sotrate gentilmente se ofereceu para editar o Suposta Leitura para a gente, até que a gente conseguisse levantar uma verba aí para poder pagar um editor profissional aqui para o Suposta Leitura, sabe? Se não fosse pelo Sotrate, talvez o Suposta Leitura ainda precisasse de mais um ou dois meses, no mínimo, até que ele retomasse a publicação, os eixos. Então, se você encontrar o Sotrate na rua, dá um abraço nele, agradece, muito obrigado, Sotrate, tá fazendo uma diferença muito grande para a gente aqui, tá? Antes da gente falar um pouquinho mais sobre a nossa campanha de assinatura, é importante dizer que os nossos dois episódios mensais, eu falo dois episódios mensais porque nós somos quinzenais, então na maioria dos meses vão ser dois episódios mesmo. Os nossos dois episódios mensais e o nosso grupo no Telegram vão continuar para sempre sendo abertos e gratuitos para todo mundo. Ou seja, se você não pode apoiar financeiramente com Suposta Leitura, relaxa. Você vai poder continuar consumindo o podcast exatamente da maneira como você sempre fez. Não vai ter nenhum conteúdo padrão nosso limitado a você. Você vai continuar tendo acesso ao nosso feed de episódios e ao grupo do Telegram, se você gosta de participar do grupo e conversar com o pessoal.
E como que vai funcionar, né, esses apoios? Vai começar com um café básico. Você que sempre quis pagar um café pra gente, você que sempre quis pagar uma cerveja para mim, pro Lucas, essa é a sua chance. Porque os apoios começam com R$5 mensais, que no geral não fazem falta, mas pra gente vai ser assim, essencial. E você já vai receber a primeira recompensa, que é uma newsletter mensal e exclusiva para os nossos apoiadores. Você vai receber no seu e-mail. O conteúdo é criado para a newsletter, então não se preocupem, não vai ter migué, não vai ter o opa, aproveitar que é escrito para vocês. Então a partir de R$5 mensais, você já recebe a newsletter e você já nos ajuda para um caralho. E se você quiser e puder ajudar com valores maiores, você vai receber mais recompensas além das newsletters, né? Então, cada faixa de valor terão recompensas que se agregam e cada faixa de valor você vai ter um espaço maior no nosso coração.
A gente vai ter essas newsletters que a Raíssa já falou, já explicou para vocês. Texto exclusivíssimo para os apoiadores. Então, assim, se você só tem esses R$5 por mês para dar uma força, você já vai receber esse conteúdo. E também, uma das outras recompensas que a gente vai oferecer são os sorteios. A gente vai fazer sorteio de e-books. Os e-books são da Amazon por causa de uma limitação técnica de a gente conseguir comprar os e-books e enviar para terceiros. A Amazon oferece esse recurso. Então, a princípio, será na Amazon os e-books que a gente vai sortear. Também os livros físicos. A gente vai sortear entre os apoiadores sempre que a gente tiver alguma ação especial de Suposta Leitura ou quando a gente bater a segunda e a terceira meta do podcast. Se você entrar lá na página do Catarse para conferir toda a descrição do projeto e tirar suas dúvidas, você vai ver que a gente tem três metas. A primeira meta é para a gente conseguir pagar o editor. A segunda e a terceira meta é para a gente conseguir fazer sorteios regulares mensalmente para os ouvintes, certo? Essa aqui é a única recompensa da lista que está condicionada a atingir uma meta. Todas as outras já estão disponíveis a partir de janeiro. Ou seja, a partir de janeiro de 2024, você já vai receber a primeira newsletter, se você for um dos apoiadores aqui do Suposta Leitura.
A outra recompensa que a gente vai ter é a gravação da ficha técnica. Então, todo episódio vai ter uma ficha técnica e você, apoiador, vai poder gravar essa ficha técnica e ter sua voz eternizada no episódio junto com a nossa. E essas gravações são opcionais, claro. Você não é obrigado a gravar. Olha, eu quero participar, quero ajudar, mas não quero gravar. Tudo bem, não vamos obrigar. E elas vão seguir uma ordem de apoio, né? Então, calma aí, mantenham suas calmas. Vai dar para todo mundo. Outra novidade que teremos, que é uma coisa que a gente já quer fazer há um tempo, mas era aquele passo que a gente não tinha dado ainda porque requer uma organização maior e tal, mas o pessoal que entra em contato com a gente pelas redes sociais, o pessoal que está sempre conversando com a gente lá no grupo do Telegram, sempre surge esse assunto, né? E aí, se tivesse uma live? E teremos lives mensais no YouTube, exclusiva para apoiadores. Então não adianta, ah, depois manda o link. Não, é só para apoiadores. E a gente vai ter um dia e um horário pré-combinado com vocês e a gente vai bater um papo com vocês sobre notícias no meio literário, sobre literatura, sobre leitores, sobre livros. Ou responder perguntas. Nossa, temos perguntas, queremos saber a opinião de vocês sobre assunto X. Estaremos lá nessas lives mensais. O arquivo vai ficar disponível para assinantes. Então, assim, nossa, não assinava e agora já tem 4 lives, passei a assinar. Você vai ter acesso às lives que já aconteceram e às lives mensais a partir dali. Então, não se preocupe, tudo isso vai estar lá para você. E como que vai ser essa live? A gente tem, como o Lucas falou, 2 episódios por mês, na maioria dos meses, porque são quinzenais. E essas lives vão acontecer na semana que não houver episódio, para vocês não enjoarem da gente. Então, a gente vai ter, nessa faixa de apoio chamada Live, você vai ter esse conteúdo exclusivo das lives numa semana em que a gente não tenha lançamento de episódio. Então, você vai ter toda semana do mês um conteúdo nosso, 2 episódios intercalados, um texto da newsletter e uma live para provar que nos ama muito.
E isso, por si só, já é interessante, porque desde que o Suposta Leitura deixou de ser semanal e passou a ser quinzenal, tem aí as viúvas do Suposta Leitura que quer que volte a ser semanal. Isso aqui é uma forma da gente chegar perto disso, é uma forma de você toda semana ter um conteúdo nosso especial aí pra você. Então, se você gostou dessa ideia, considera apoiar a gente nesse nível que dá direito à live, que você vai receber a live e todas as recompensas anteriores que a gente falou até aqui. Mas depois disso, a gente tem as 2 maiores recompensas que a gente vai oferecer aqui para os nossos ouvintes. E a primeira delas é uma recompensa que há muito tempo os nossos ouvintes pedem para a gente. Tem, de tempos em tempos aparece um membro novo lá no grupo do Telegram e pergunta se vai ter. De tempos em tempos a gente recebe um comentário, seja nos episódios ou nas postagens no Instagram e no Twitter. E agora finalmente virou real. A gente está lançando o Clube do Livro oficial do Suposta Leitura. Ok? O nosso Clube do Livro, a gente vai ler um livro a cada 2 meses. Por quê? Um livro a cada 2 meses. Para ficar uma meta de leitura confortável, para não atrapalhar a sua lista de leitura, não atrapalhar os seus compromissos, e porque a gente gostaria de participar do nosso próprio clube de leitura também, né? Porque, afinal de contas, nós temos um podcast de literatura, temos aqui uma agenda de gravação de leitura que já toma bastante tempo, então, para que a gente possa acompanhar vocês e para ser divertido para todo mundo isso aqui, um livro a cada 2 meses é uma meta bem confortável. Quem que vai escolher esses livros? Os membros do Clube do Livro. A gente vai sempre abrir votação e vai ser um encontro mensal. Certo? Já é uma recompensa excelente, mas também tem uma outra recompensa muito boa, que é o Suposta Leitura ao vivo. Quem fizer o apoio máximo lá na página do Catarse vai ter acesso às gravações do Suposta Leitura. Ou seja, isso que eu e a Raíssa estamos fazendo aqui agora, você poderia estar aqui com a gente. Claro, essas gravações os apoiadores vão ter acesso com o microfone fechado. Não tem como a gente liberar o microfone de todo mundo nas gravações. Mas tem como a gente liberar o quê? O chat de texto. Você pode fazer comentários ao vivo enquanto a gente está gravando e a gente pode, eventualmente, ler esses comentários durante a gravação e depois publicar no episódio. Então, olha só, é uma oportunidade que você tem de ver os bastidores, assim, do Suposta Leitura e ver o quanto que a gente gagueja, o quanto que a gente tem que repetir as frases aqui até sair bonitinho para poder publicar depois. E também você vai pegar alguns erros de bastidores e alguns momentos engraçados que a gente corta na edição para o episódio parecer que a gente tem um pouco mais de qualidade técnica do que a gente tem de verdade, certo?
E para apoiar em qualquer faixa de apoio, é só você acessar o catarse.me/suposta-leitura. Então é catarse.me/suposta-leitura. E se você não pode apoiar ou não quer apoiar mensalmente, mas ainda assim quer dar uma força para o podcast, você pode fazer um Pix, não é mesmo? E esse Pix vai para onde? supostaleitura@gmail.com. Então não só e-mails maravilhosos vocês vão mandar para gente nesse endereço, vocês podem mandar também um Pix. No valor que quiser, e o Pix não tem faixa de mínimo ou de máximo, então o valor que o seu coração disser e a periodicidade que você quiser, supostaleitura@gmail.com é o nosso Pix.
A gente já falou, não custa repetir, quanto maior o valor do apoio que você puder dar pra gente mensalmente, mais recompensas você vai receber. E se você entrar na nossa página no Catarse agora, você vai ver que o apoio mais caro, que é o único apoio que vai dar direito a essa lista com todas as recompensas que a gente acabou de falar para vocês, você vai ter direito, você vai ter acesso, se você puder colaborar com R$40 por mês, certo? Mas... é claro, a gente tem uma novidade para vocês. Por todo o mês de janeiro de 2024, ou seja, a partir do lançamento desse episódio até o final do mês. Se você está ouvindo no futuro, isso que eu vou falar agora não vale mais, beleza? Janeiro de 2024, a gente vai deixar uma faixa de recompensa extra fixada no topo da lista lá no Catarse. É a primeira que você vai ver, que é a recompensa Box Especial. Ela é basicamente a mesma recompensa dessa de R$40 mais cara, só que ela vai custar R$30, certo? O que isso significa? Fica na prática. Se você assinar essa recompensa em janeiro de 2024, você vai pagar R$30 para sempre, pelo tempo que você quiser apoiar o Suposta Leitura, e vai ter acesso a todas as recompensas. A partir do dia 1º de fevereiro de 2024, se você decidir assinar o Suposta Leitura, essa recompensa máxima vai estar com o preço cheio de R$40. Ou seja, em janeiro de 2024, a gente está oferecendo como agradecimento para vocês por todo o apoio que vocês sempre deram para o Suposta Leitura, tudo que a gente tem, todo esse conteúdo novo que a gente vai criar, todas essas experiências que a gente está trazendo aqui para os nossos ouvintes, por um valor reduzido, certo? Porque Suposta Leitura continua sendo um projeto cujo objetivo não é o lucro. A gente não está tirando dinheiro para a gente aqui. Não é salário. A gente está querendo tirar os custos de edição e, possivelmente, assim, se a gente quiser ser sonhador, se isso aqui crescer bastante, possivelmente, no futuro, até criar novos conteúdos especiais para vocês. Mas, por enquanto, essa lista, tudo isso que a gente falou aqui até agora, é o que a gente pode se comprometer até esse momento, beleza? A gente conta com a ajuda de vocês, a gente agradece por todo o apoio que vocês deram até agora, e chegou o momento, se você quer muito ajudar o Suposta Leitura e, de quebra, ainda receber novos conteúdos e novas recompensas, aí é a sua chance, catarse.me/suposta-leitura. E para quem está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bem-vinde. Esse aqui é o Suposta Leitura, um podcast quinzenal de literatura. A cada 2 semanas, sempre às quartas-feiras, sai um episódio novo, falando sobre o universo dos livros de maneira geral. Para você não perder as nossas atualizações, assina o feed do nosso podcast em qualquer aplicativo aí que você costuma escutar os seus podcasts. É só procurar por Suposta Leitura, a gente está disponível em todos eles. E já que você vai assinar o nosso feed, não custa nada, a gente pede também para você deixar uma avaliação do podcast lá na sua plataforma preferida. Deixa os seus 5 estrelas, ajuda a gente assim a chegar em novos ouvintes.
E se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Twitter e no Telegram como @supostaleitura. Se você quiser mandar um e-mail para a gente ou um pix, é supostaleitura@gmail.com.
Eu sou o Lucas, eu também estou no Twitter e no Instagram no @mrlucasmota.
E eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá no Twitter e no Blue Sky, enquanto houver Blue Sky, como Ana Raíssa, tudo junto com 2 N's, 2 R's e 2 S's. E vamos para o primeiro episódio do ano.
Os ouvintes que já estão com a gente aqui há algum tempo já sabem do que se trata esse episódio aqui, mas para quem está chegando agora, a gente fala sempre no começo de cada ano das melhores leituras que a gente teve no ano anterior, e vamos recapitular aqui rapidamente quais são as regras da casa. Não precisam ser livros lançados em 2023, podem ser livros mais antigos, mas a gente precisa ter lido pela primeira vez em 2023. Não vale releitura, não vale colocar na nossa lista aqui livros que a gente já conhecia, que a gente já tinha lido, porque senão é aquela coisa, todo ano Frankenstein, todo ano 100 anos de solidão da lista, entendeu? Que a Raíssa é dessas, que fica relendo pra sempre os livros que ela gosta. Ela não gosta de ler livros novos, ela é essa pessoa, sabe? Então, essas são as regras da casa pra você que não conhece. E no último episódio, no último episódio de melhores leituras, né? Que na verdade é um episódio do ano passado, de um ano atrás. A gente instituiu uma nova categoria que a gente apelidou e agora virou um nome oficial, que é o Prêmio Jorge Amado. O Prêmio Jorge Amado é o destaque do ano. Pode ser um autor, pode ser um livro, um grupo de livros de um mesmo autor, alguma coisa que a gente descobriu nesse último ano de 2023 e que foi uma descoberta muito interessante pra gente. A gente gostaria de mencionar aqui, mas que não entra no nosso top 3. A gente só trouxe aqui como uma espécie de menção honrosa, assim, e a gente chama de Prêmio Jorge Amado. E aí, Raíssa, qual que é o seu Prêmio Jorge Amado desse ano?
Eu não vou dar nem para um autor específico, nem para uma obra específica, mas para revistas de literatura. A gente tem várias revistas de literatura aí que publicam conteúdos inéditos de autores contemporâneos, de autores que estão por aí produzindo. Então, se você é leitor do Lucas, por exemplo, se você é leitor de tantos outros autores contemporâneos, autores independentes, Lucas não é mais independente, né? Mas já foi, vem do underground. Então, se você quer saber o que está sendo produzido, cara, a gente tem muita coisa boa. A gente tem muito autor que está por aí, sabe, dando sangue e tal. E este ano foi um ano que eu li muito pouco. E o que eu li, eu reli. Então, claro que eu reli Frankenstein. E 100 anos de solidão. Mas o que eu li de novidade e que fez minha cabeça mesmo foram as revistas de literatura. Então, a gente vai deixar uns links por aqui. Se vocês não conhecem, vocês darem uma olhada, sabe? A gente tem algumas que tiveram algumas edições e não existem mais. A gente tem, sei lá, a revista Mafagafo. A gente tem a revista Noturna. Nossa, ó, pro pessoal que gosta de horror e fantástico, assim. Essas revistas estão aí pra isso, sabe? Então, procure, elas são fáceis de encontrar. As pessoas, sabe, enquanto você acha uma publicação numa revista, você conhece aquele autor e você vai atrás e ele já publicou em outras revistas. Então, fica aqui o meu salve para revistas de literatura. A Noturna, até onde eu vi, ela só tinha uma, mas eu li a Mafagafo e algumas têm newsletter, então você recebe umas newsletters assim. Tem a revista Eita, esse pessoal tem podcast também, alguns deles, ou participam de podcast, então você pode ir atrás, né? Tem o Incêndio na Escrivaninha, que tem a Ana Rush, que tem a Vanessa Guedes, o Rodrigo Hipólito, que já esteve com a gente e que está comigo lá no Midcast também, já participou como editor de revista. E essas revistas promovem também editais. Pra mim, assim, o meu prêmio Jorge Amado, no ano de 2023, no ano passado, vai para as revistas de literatura.
Eu acho ótimo que a gente está numa categoria criada por você, do Prêmio Jorge Amado. A segunda edição da categoria, você já está quebrando a regra, já está saindo do escopo do que você mesma definiu para a categoria.
A literatura é assim.
A literatura é assim e a raiz é assim, gente. Então, vocês fiquem avisados.
Vocês estavam com saudade, eu sei.
O meu prêmio Jorge Amado, ele vai para um autor que eu já conhecia de ouvir falar bastante. Ele tem, assim, bastante renome no meio fantástico brasileiro, assim, para quem gosta de fantasia, ficção científica, etc, né? E, por alguma razão, eu não tinha lido ele ainda. E aí eu resolvi ler logo dois livros dele e, realmente, ele merece a fama que ele tem. Eu tô falando do Felipe Castilho. Eu nunca tinha lido nada do Felipe Castilho. Esse ano de 2023 eu li A Ordem Vermelha, Filhos da Degradação, e eu li também O Serpentário. Os dois foram publicados pela Intrínseca. Eu não vou falar muito sobre esses livros aqui, né, porque a intenção não é fazer uma resenha, é meio que uma menção honrosa mesmo, mas foi realmente muito bom finalmente conhecer o texto do Castilho. Assim, é um cara que, no meu meio de ficção fantástica em geral, ele é muito respeitado. Ele é um cara que é referência para muita gente, ele já é um veterano, ele tá aí há bastante tempo publicando, escrevendo os trabalhos dele. Foi muito legal finalmente conhecer esses dois romances dele aí, e ele entrou pro hall de autores que eu quero acompanhar os lançamentos, sabe? Agora, no final do ano, ele anunciou o segundo livro dessa saga aqui do Ordem Vermelha. Eu tô doido para ler também, para ver como é que ele vai terminar a história que ele começou no primeiro, enfim. O meu prêmio Jorge Amado vai pro Felipe Castilho.
Um ótimo premiado, aliás. Então, vamos lá, Lucas. Quem ouviu os outros episódios sabe que a gente não combina antes, a gente não conversa antes. Então, eu não sei quais os livros do Lucas e ele não sabe quais são os meus. E o que que acontece nisso? Geralmente, a gente acaba coincidindo. Mas, como em 2023 nós passamos algum tempo sem gravar, eu acho difícil a gente coincidir. Mas teve um ano que a gente coincidiu os três livros e aí a gente teve que apelar para a lista reserva que a gente tem. Mas, inicialmente, serão três livros de cada. Quer começar, Lucas? Seu 3 de 3 aí.
Eu vou começar. Eu acho que não vai ter nenhuma coincidência esse ano. Até onde eu sei, a não ser que você esteja escondendo informações de mim. Você não leu nenhum desses três aqui que eu separei na minha lista. Então, eu acho que não vai ter essa coincidência. Vamos ver. Esse ano foi um ano que, como vocês ouviram aí na abertura, no editorial, né, um ano de muita mudança pra mim, na minha vida pessoal, por conta da chegada da minha filha. E isso impactou também na minha leitura, no meu momento pra ler, assim. Eu não posso agora simplesmente sentar a hora que eu quiser, qualquer intervalo que eu tenho do trabalho no dia a dia, e pegar pra ler. Não é assim mais. Agora, as oportunidades de leitura, elas estão, assim, eu preciso gerenciar um pouco melhor. Eu não gosto de falar que tá reduzida, porque fica parecendo que é uma coisa ruim. Tipo, não é. Tipo, é por uma boa causa. Eu tenho uma filha, eu sempre quis ter uma filha. Eu tô realizando um sonho meu nesse momento da minha vida agora, é muito especial pra mim. Porém, isso também impacta numa reorganização e num gerenciamento de tempo, né? E a leitura é um hobby que toma tempo. A gente sabe disso, a gente precisa investir um tempo pra poder ler. E esse foi um ano que, metade do ano, primeira metade do ano, assim, eu passei com a minha esposa grávida, e a minha esposa frequentemente passando mal e tendo, não complicações, mas coisas normais da gravidez, e eu precisando dar uma assistência para ela, para tentar reduzir um pouco o desconforto dela. É aquela coisa toda que a gente pode fazer, né? A gente não pode fazer tudo, mas o que a gente pode fazer, a gente tenta. E depois, da segunda metade do ano, nasceu minha filha. Então, é uma outra dinâmica. Foi um ano muito atípico para mim, assim, foi um ano inteiro. A rotina que eu conhecia no ano anterior simplesmente não existiu nesse ano de 2023. Por isso, eu valorizei bastante seguinte: as leituras que mais me divertiram. E foi esse o critério que eu usei para fazer o meu top 3. Eu li muito livro legal, muito livro bom, tem vários outros autores, vários outros títulos que eu poderia colocar na minha lista, que eu gostei pra caramba, mas eu escolhi esses três aqui usando o critério da diversão, porque como foi um ano de adaptação pra mim, foi também um ano muito cansativo. Então esse momento de diversão, esse momento de entretenimento, ele fez uma diferença muito grande pra mim. Foi muito bom poder sentar e ler alguns livros que, no meio de todo esse cansaço que eu tive esse ano, foi muito bom pegar alguns livros e simplesmente me divertir, entendeu? Sentar, ler e me entreter bastante com essas leituras. Eu poderia colocar, em qualquer lugar aqui da lista, A Vida e as Mortes de Severino Olho de Dendê, do Ian Fraser, que eu já citei no episódio 168. Que a gente falou sobre outras leituras que a gente estava tendo. Mas eu não vou citar o livro do Ian aqui, porque eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui do Suposta Leitura para falar sobre o máximo possível de livros, entendeu? Então, para não repetir a recomendação que eu já fiz antes, eu vou falar de outros livros aqui, certo? Mas saibam que o livro do Ian também poderia ser um dos três da lista. Em terceiro lugar, eu coloquei Mariposa Vermelha, da Fernanda Castro, que saiu aqui pela editora Suma. Cara, Fernanda, ela tá se tornando um dos nomes mais importantes aqui no Brasil quando se trata de dark fantasy, de fantasia sombria. Ela é muito boa, muito, muito boa nisso, sabe? Falando assim da forma mais direta e mais rápida possível, a gente vai acompanhar a história da Amarilis, que é uma moça que, por algumas tragédias que aconteceu na vida dela, ela tá em busca de vingança. E a maneira que ela decide alcançar essa vingança é fazendo um ritual para invocar um demônio. E ela pede para esse demônio ajudar ela a assassinar um militar, um cara de alta patente. É isso, essa é a vingança que ela precisa. Ela precisa se vingar de um militar e para isso ela invoca um demônio. Só que ela não é uma invocadora experiente. O ritual de invocação dela, em termos do livro aqui, é um ritual de custo baixo. O demônio fala: eu não posso matar essa pessoa para você, porque você fez um ritual inexperiente aqui de custo baixo. O máximo que eu posso fazer é te dar instruções para que você vá lá e mate. O livro é isso, entendeu? É ela seguindo as instruções desse demônio que ela invocou. Esse livro é muito bom, é muito bom. Ele tem essa pegada sombria de invocação de demônio, de vingança, essa coisa toda assim, mas ele é um livro muito divertido. Ele não é denso como parece pela sinopse, sabe? Tipo assim, ele é muito, muito, muito divertido. O demônio aqui, ele tem uma personalidade ácida, sarcástica, que é muito interessante. E a Amarilis, em contrapartida, ela é uma moça mais retraída, ela é mais séria até, assim, ela não gosta muito de demonstrar os seus sentimentos. Então os dois, eles têm uma dinâmica muito boa. O demônio fica tentando provocar ela e ela fica meio rabugenta, sabe, do outro lado. E os desafios que eles têm que superar para atingir o objetivo dela são muito legais de ver esses dois em ação, assim, chegando passo a passo, subindo cada degrau dessa escada até chegar na resolução final. Então, Mariposa Vermelha, com certeza, foi uma das minhas leituras favoritas de 2023.
Ai, a Fernanda é uma querida, tá na minha lista de leitura esse livro. E ela é da equipe da Marfa Gafo. Eu tava falando de revista, comecei a falar de revista, olha aí.
Tá tudo interligado.
Tudo interligado, que tudo dá no mesmo caminho. Dela a gente leu Lágrimas de Carne, lembrando aí que a gente tem episódio sobre Lágrimas de Carne.
Episódio 109, que a gente falou sobre Lágrimas de Carne, só pra ficar registrado aí.
Eu duvido você ouvir esse episódio e não querer ler. Todo mundo falou isso pra gente. Nossa, ouvi o episódio e já fui comprar o e-book pra ler. É ótimo. O meu terceiro lugar vai para O Conto da Ilha Desconhecida, do Saramago. A gente falou dele aqui no episódio 173, em junho. Tudo que eu tenho pra falar foi falado lá, mas eu vou acrescentar que, depois disso, eu já li esse conto duas ou três vezes. Porque é simplesmente ótimo, porque tem imagens maravilhosas. E olha, eu invejo os portugueses, sabe, de serem conterrâneos do Saramago, somente neste aspecto, porque eu queria que ele fosse brasileiro. E assim, é um conto que é aquela leitura rapidinha, mas que traz aquele monte de coisa que a gente discutiu no episódio. Agora, não sei se foi você ou se fui eu que falou que era um bom livro para indicar para pessoa que quer conhecer Saramago, mas fica com medo, porque tem toda aquela história, né, que a linguagem é difícil, que é muito complicado ler Saramago e tal. E toda vez que eu estou com vontade de ler Saramago, mas não estou com tempo ou não quero começar um outro livro, eu peguei esse conto para ler de novo. Cara, meu Deus, para ser meu amigo agora eu tenho que ler esse conto, Conto da Ilha Desconhecida. E ele é publicado num volume só, ele não faz parte de livro com outros textos, é só ele. E tenho certeza que vai entrar aí nos meus livros, que você falou que eu fico relendo os mesmos livros. Com certeza, nunca mais pararei de reler.
Vai entrar não, você acabou de confessar que você já releu ele.
Já entrou. É ótimo. Meu Deus, tem palavras assim. A gente já falou disso também, assim, dos autores que conseguem dar a exata medida do que eles querem falar. E o Saramago, eu fiquei pensando muito nisso depois da última vez que eu li. Ele é um cara muito bem-humorado. O texto dele é um texto bem-humorado, mas ele não se aplaude pelo próprio humor, sabe? Ele não fica voltando, ele não se estende. Ele fala o negócio e ele vai. Ele continua, e você que tem que parar a leitura pra rir, assim. Nesse conto tem a cena que o cara vai pedir o barco pro rei, e o rei fica tão intrigado com aquilo que ele para pra ouvir, que é uma coisa que ele nunca fazia. E aí, ele fica em pé ouvindo o cara lá explicando por que ele quer um barco, e a mulher da limpeza, que foi, né, vão lá ouvir o episódio e ler o conto, mas foi quem abriu a porta pro rapaz que tava pedindo, que era a porta das petições, ela empurra a cadeira de palhinha. E aí tem isso, é uma cadeira de palhinha. Não é cadeira de palha, cadeira de palhinha. Você sabe do que ele tá falando. Pro rei sentar, e enquanto o rapaz está pedindo, o rei fica trocando as pernas porque a cadeira é desconfortável, porque ele está muito acostumado com o trono. Então o Saramago, ele pinta essa imagem para você, que é uma imagem engraçadíssima, e ele continua contando. Então ele não fica se parabenizando por ter criado uma frase de efeito, ou uma imagem muito engraçada, ou uma imagem muito bonita, no caso de imagens muito bonitas, ele só vai. E eu amo isso. É uma coisa que eu tenho essa impressão também quando eu leio o Machado de Assis, sabe? Que eles fazem uma coisa assim e você que pega. Se você não pegar, você consegue ler o livro e continuar. E aí, talvez, quando você relê, e aí está a importância da releitura, você se pega pensando numa frase ou numa cena, meio assim, caramba, como é que eu não lembrava disso? Como que eu não tinha reparado? Então, sempre tem uma coisa a mais para você reparar no texto do Saramago. É apaixonante.
Eu queria aproveitar e dizer para os nossos ouvintes que vão se juntar ao Clube do Livro Oficial do Suposta Leitura que vocês têm a missão de não deixar a Raíssa ler o mesmo livro o ano inteiro, tá? Porque se deixar, ela vai ser essa pessoa que vai sugerir sempre o mesmo livro.
E aí a gente vai ter que mudar as regras desse Melhores Leituras. Vão ser Melhores Releituras do ano. Então, por favor, assinem aí o apoio e vamos ler coisas novas.
O meu segundo colocado é A Lenda da Caixa das Almas, da Paola Siviero, que saiu pela editora Gutenberg. Olha só, mais um livro de fantasia aqui na lista. Esse aqui é uma alta fantasia, ou high fantasy, né? Se você quiser falar em inglês, meio abestalhado. Mas o que tem de legal esse livro? A Paola escreveu O Alto da Maga Josefa, que é um livro que nós também já falamos aqui no Suposta Leitura. Olha só, Raíssa, você vai ficar chocado com esse número. Episódio 27 do Suposta Leitura.
Não, tem tudo...
Tem tudo isso de tempo, exatamente.
Não é 127, é 27.
27. Muito tempo atrás, nós falamos do Alto da Maga Josefa, da Paola. Nessa época, a gente não discutia os livros com spoiler. E esse aqui a gente fez uma exceção. A gente falou com spoiler sobre o Alto da Maga Josefa. Olha só, outros tempos mesmo. Parece até um podcast completamente diferente do que é hoje, assim.
Nossa, totalmente.
Mas a Paola era uma autora que estava começando ali com O Alto da Maga Josefa e começou muito bem. Para quem não sabe, foi publicado pela editora Dame Blanche, que é uma editora independente, trabalha com fantasia, ficção científica, só no formato de e-book. E O Alto da Maga Josefa meio que fez um boom, assim, furou a bolha e saiu da Dame Blanche para a editora Gutenberg, que é por onde ele está publicado hoje em dia. Ou seja, foi para uma editora de grande porte, teve edição física distribuída em todas as livrarias do país, aquela coisa toda. E anos depois, a Paola vem com o seu segundo livro, que é A Lenda da Caixa das Almas. Cara, esse livro, ele é um prato cheio pra quem gosta de alta fantasia. Eu vou falar por quê, cara. Porque ele tem magia, ele tem um sistema meio tribal. Eu não quero usar a palavra castas, porque não é exatamente castas, mas é um sistema tribal que você meio que escolhe a sua galera. Se você quer ser um caçador, você vai lá e você fica com os caçadores. Se você quiser ser comerciante, você fica com os comerciantes. Também não é clã a palavra. É uma outra forma, é meio que um caminho que quando as crianças desse universo aqui criado pela Paola, elas atingem uma certa idade, que é quando elas estão ali saindo da infância e entrando para a vida adulta, que elas são iniciadas nas suas tribos e aí elas têm que escolher um caminho que é esse o caminho que ela vai seguir para o resto da vida. Tem esse negócio meio tribal, esse negócio meio ritualístico, tem um negócio com espíritos animais, tem um negócio meio oculto, assim, com criaturas sombrias que nem todo mundo sabe que existem, mas que elas estão lá e elas são uma ameaça à vida das pessoas. E a história vai acompanhar o Theo. O Theo, ele cresceu com um trauma gigantesco na vida dele, porque ele tinha um irmão gêmeo. E quando eles estavam prestes a fazer o ritual de iniciação deles, o Theo e o irmão dele, eles foram para a floresta, mas só o Theo voltou. O irmão dele desapareceu. Por um determinado acontecimento lá, o irmão dele se separou do Theo. Foi cada um para um lado. O Theo volta para casa, o irmão dele nunca volta. O pessoal manda uma comitiva de busca para a floresta e ninguém nunca encontra o irmão do Theo. Anos mais tarde, o Theo já devidamente iniciado, ele descobre que ele, na verdade, é uma pessoa diferente das pessoas da tribo dele. Ele tem a possibilidade de fazer parte de uma tribo meio secreta, assim, né? É quase como se fosse uma sociedade secreta, mas que eles são treinados como guerreiros para lutar contra umas criaturas sombrias que existem nesse universo. Todos os elementos que um bom livro de fantasia tem, tá aqui, A Lenda da Caixa das Almas. E é muito, muito bem escrito. É muito redondinho, assim. Isso aqui é um livro que poderia facilmente, assim, você pegar, sei lá, uma trilogia dessas gringas que todo mundo paga pau, sabe? Poderia ser esse livro aqui da Paola, entende? Não deve nada pra nenhuma trilogia fantástica que você vê por aí. E foi uma das minhas leituras favoritas esse ano, assim, pra mim. A mesma coisa que eu falei da Fernanda, que ela tá se consolidando como uma autora de Dark Fantasy, a Paola tá se consolidando como uma autora de fantasia. Talvez, assim, uma das melhores do Brasil nesse momento aqui que a gente tá vivendo. E é muito legal ver ela publicada numa grande editora distribuída aí no Brasil todo. Então, se você quer ler, você procura aí em qualquer loja de e-book, mas você também pode ir em qualquer livraria. Até na livraria da sua cidade você tem a possibilidade de encontrar esse livro aqui da Paola. E eu recomendo demais. Eu vibrei muito e ele termina de um jeito e fica bem claro que vai ter uma continuação. Mas termina de um jeito assim que você quer a continuação. Você quer saber o que vai acontecer, né? Então, eu deixo essa recomendação aí como a minha segunda leitura favorita do ano.
O meu número 2 é um livro que eu ganhei de presente. Eu até falei que era o melhor jeito da pessoa influenciar os pós-leitura é me dando livro de presente. Porque eu ganhei esse de aniversário, comecei a ler imediatamente e terminei muito rápido. Porque além de não ser um livro longo, ele é um livro muito bom de ler. E eu falei dele, e o Lucas acho que leu, de tanto que eu fiquei ali, que é A Cabeça do Santo, da Socorro Racioli. A Socorro Racioli começou a escrever esse livro numa oficina do Gabriel Garcia Marques, que ela fez. A sinopse é a seguinte: tem um rapaz que tem que pagar uma promessa e ele caminha da cidade dele até essa outra cidade. E nessa cidade tem uma cabeça gigante de um santo. Mesmo assim, fizeram a estátua, mas não colocaram a cabeça ficou caída. E essa cidadezinha, ela tá meio abandonada, muita gente já foi embora e tal. E ele procura abrigo nessa cabeça. E dentro dessa cabeça ele escuta vozes. E ele vai tentar descobrir o que são aquelas vozes e tal. E tem algumas entrevistas em que ela conta que ela começou, né, a desenvolver esse livro, era pra ser um conto nessa oficina do Gabriel Garcia Marques, e ele achou a história demais, assim, e ficou assim, mas como assim cabeça do santo? O Gabriel Garcia Marques, com uma cabeça, ela é a cabeça do santo, a cabeça no chão. E ele ficou muito intrigado com aquilo e ficava perguntando, mas a cabeça, como a cabeça? A cabeça não está no santo, não, a cabeça não está no santo, a cabeça está no chão, a cabeça não foi colocada. Ué, e deixaram a cabeça lá? Ela, sim, deixaram a cabeça lá. Então, aquela coisa que prova que a América Latina já é, né, o seu realismo mágico, pra gente é só realismo. O normal daqui da América Latina. Este é o mote, essa é a sinopse. E algo me diz que eu ganhei esse livro por conta dessa história, dela ter feito com o Gabriel Garcia Marques. E me surpreendeu muito, porque eu tenho muito medo quando eu falo assim, nossa, mas fulano estudou com cicrano. Fulano parece cicrano. Você fica meio assim, será que lá vem um pastiche? E não é. Meu Deus. A Socorro Racioli, na Flip de 2023, na lista dos 3 mais vendidos da Flip, ela ficou com o primeiro e com o terceiro lugar. Então, assim, é uma pessoa que está sendo bastante lida, bastante comentada, bastante discutida. Não perca a oportunidade de ler Socorro Racioli. Eu ainda não comecei o segundo livro dela, mas vou começar. E, assim, cara, que livro legal, assim, sabe? Tem pataquada. O Samuel, que é o personagem principal, quando ele está indo da cidade dele para a cidade, que ele vê a cabeça do Santo Antônio, que é o santo casamenteiro, tem isso, é a cabeça do Santo Antônio. E aí ele vai caminhando, né, pra essa outra cidade, pra cumprir a promessa que ele fez pra mãe dele, e ele vai encontrando as pessoas pelo caminho, aquela coisa bem sertão, assim, sabe? Aquelas romarias, as pessoas vão de romaria pra essas cidades, pra acender vela aos pés dos santos. Então é uma realidade que pra gente latino-americana é bem conhecida, é um pouco do que nos une aos outros dos países latinos, né? Essa presença do sofrimento junto com a religiosidade, sabe? Quando você está passando por um momento super difícil, é aí que você procura a religiosidade. Ou você, no caso das promessas, você faz um sacrifício para alcançar a graça ali e tal. Tem esse mistério do porquê que a cabeça de Santo Antônio está solta, né? Não é só a cabeça que tem solta no vilarejo. O corpo do santo está de pé. Então, para quem olha de longe, quando você está chegando na cidade, você vê aquele santo imenso, decepado. Algumas pessoas ao longo do livro chamam o santo de O Decepado. Então, essas estranhezas que o realismo mágico traz, sabe? A cidade estar meio vazia e algumas pessoas acharem que a cidade é amaldiçoada e você ainda não saber por quê. Por que que ele escuta as vozes dentro da cabeça e só ele escuta? Por que que aquelas vozes estão ali? Sempre estiveram? Só ele ouve? Ou quem entrasse ali antes ouviria? Por que que esse santo foi montado sem a cabeça? Por que que as pessoas não estão mais ali? Por que que a mãe dele fez essa promessa? Então ainda tem tudo isso, sabe? A mãe dele queria que ele pagasse essa promessa e essa é a primeira parte da promessa que ele tem que pagar. Então, é tudo muito latino-americano e, ao mesmo tempo, bem brasileiro. Me lembrou o Juan Rulfo, quando a gente falou de Pedro Páramo aqui. E você vê que o Gabriel Garcia Marques estava certo quando ele fala que todo realismo mágico bebe na fonte do Juan Rulfo, né? É muito, 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 muito bom. Vi algumas pessoas falarem que o segundo livro é tão bom quanto e vi outras pessoas falarem que é melhor. Então, estou com expectativas altíssimas. Não me decepcione. Mas Cabeça do Santo, da Socorro Scioli, sensacional.
Também li esse livro, também gostei muito e eu posso dizer aqui que tá garantido um episódio sobre ele, hein? Muito em breve a gente volta a falar sobre esse livro aqui no Suposta Leitura.
Eba!
E agora, o primeiro colocado de 2023. Nunca é uma tarefa fácil fazer essa lista do top 3 aqui e por isso que eu fico criando esses critérios, porque daí eu tenho uma linha editorial que fica mais fácil de escolher, né? E eu queria citar um livro do Fábio Yabu, que ele lançou esse ano aí de 2023, que chama Pequenos Objetos Mágicos. Saiu pela editora Melhoramentos. Cara, se você pegar Pequenos Objetos Mágicos na livraria, se você pesquisar na internet, olhar a capa, e até mesmo por ser um livro da editora Melhoramentos, que é uma editora que tem uma tradição muito forte com literatura infantil e que a maioria esmagadora do seu catálogo é de literatura infantil, se você juntar todos esses elementos, você pode ficar com a impressão de que, ok, a gente está falando de um livro infantil. Não, não estamos falando de um livro infantil. Pequenos Objetos Mágicos, a princípio, é um livro de contos. Eu já vou explicar porque que eu tô falando a princípio, tá? A gente já vai chegar lá. Ele não necessariamente é um livro infantil. Por que que eu falo não necessariamente também? Porque eu não sou um especialista de público literário, assim, de mercado. Não é o meu forte, não é o que eu sei fazer, não é o que eu domino. Mas pra mim, esse aqui é um livro adulto, entendeu? É um livro que as principais nuances dele vão ser captadas pelo público adulto. E não que o público infantil não possa ler ou não possa gostar. Pode, mas com certeza não é um livro pensado para o público infantil. É um livro diferente, entendeu? É um livro que talvez até não tenha sido pensado para público nenhum, de tão inusitado que ele é. Por quê? Ele é um livro de contos, mas esses contos que a princípio estão isolados, eles contam uma história principal. Então, na prática, a gente tem o quê? Um romance mashup, que é um romance composto por contos. Um conjunto de contos que, juntando todos eles contam uma história principal. Eles têm uma espinha dorsal e seguem para um caminho. E quando você termina de ler o livro, você meio que entende qual que é essa história principal. Isso seria um romance mashup. E eu perguntei diretamente pro Fábio Yabu se ele considera isso aqui um livro de contos ou um romance mashup, e ele falou para mim que gosta da ideia de romance mashup. Então, nas palavras do próprio autor aqui, eu tô dizendo, isso aqui é um romance mashup. Mas ele pode ser lido como se fosse um livro de contos, porque afinal de contas ele está separado em contos. E ele é um livro muito gostoso de ler. Os contos, eles são muito singelos, tem uma leveza muito grande para eles, assim, sabe? Foi uma experiência de leitura, assim, única. Tem alguns livros que a gente lê, tem alguns livros que a gente devora e tem alguns livros que atropelam a gente. Eu já usei esses adjetivos aqui no Suposta Leitura várias vezes para me referir a alguns livros que a gente trouxe aqui para vocês. Mas esse aqui, Pequenos Objetos Mágicos, eu precisei criar um adjetivo novo, assim, para definir esse livro, que é a flutuação, assim. Esse livro eu não li, eu flutuei. Eu senti como se eu estivesse flutuando quando eu estava passando as páginas desse livro aqui, porque ele é muito único. Porque ao mesmo tempo que você tem contos, você tem uma história principal interligada nesses contos. Ao mesmo tempo que é um livro muito simples e muito fácil de ler, ele também é altamente experimental. ele mexe muito na forma textual e nos formatos do texto. E os contos, às vezes, eles são muito diferentes entre si. No meio dessa loucura, tem um dos contos, é um texto de não ficção, entendeu? Propositalmente, assim, feito pra ser chato e maçante. Eu descrevendo isso pra vocês, o que fica parecendo? Fica parecendo que eu tô falando de um livro super experimental e super cascudo, assim, difícil de ler. É um livro que você vai ler devagar, que você vai ter que pegar até uma certa coragem, assim, e é um desafio literário pra sua vida, sabe? E não é. Ele é um livro muito fácil. Ele é um livro muito acessível. Vocês conseguem conceber esse nível de experimentalismo e resultar em um livro absolutamente acessível e absolutamente, assim, leve de se ler, sabe? Por isso ele foi uma das minhas leituras favoritas do ano e eu coloquei aqui em primeiro lugar. Pra você ter noção, eu li esse livro no primeiro mês de vida da minha filha, que foi o mês que eu menos dormi na minha vida. Foi o mês mais difícil de encontrar tempo pra qualquer coisa. E esse livro, ele simplesmente deslizou pelos pequenos intervalos de tempo que eu consegui arrumar nesse primeiro mês, e foi uma leitura que me trouxe uma leveza. Lembra do que eu acabei de falar? Eu não dormi nesse primeiro mês, então eu tava com muito sono. Que é a coisa mais perigosa do mundo pro leitor, é tá com muito sono, você pega um livro pra ler, por melhor que seja, você acaba às vezes ficando com mais sono ainda. Não foi o caso. Eu ficava preso nas páginas do livro. Cada experimentação do Fábio Abu, cada tentativa dele de surpreender a gente, eu dava um sorrisinho assim com canto de boca, assim, puxa, que legal, tipo, ele tá dando uma esticada em algumas definições aqui que a gente tem de conto, de romance mashup, e até de forma textual, né? O Fábio Abum é um autor que eu leio desde a minha adolescência, que eu já acompanhei vários trabalhos dele, então eu conheço o estilo dele, eu sei o que ele escreve, o que ele já fez, quase tudo que ele publicou, eu já dei uma olhada, eu já li, entendeu? Pelo menos, assim, o material que ele publicou pro público mais adulto, todos eu já li. Então, pegar esse livro aqui e encontrar esse nível de maturidade e esse nível de experimentalismo, assim, e de ousadia, porque o Fábio Abu é um autor que já tá consolidado, já tem uma carreira sólida. Ele não precisaria ousar mais se ele não quisesse, entendeu? Ele poderia continuar publicando para sempre a mesma coisa que ele sempre publicou, sabe? Ou livro infantil, ou os quadrinhos dele para um público mais adulto, ou seja o que for, sabe? E ele é um autor que sempre se reinventou. Ele é um autor que sempre buscou sair do lugar comum. E aqui, em Pequenos Objetos Mágicos, é o auge disso. Eu acho que, eu não sei se na vida dele ele vai ser capaz de ser mais louco do que ele foi aqui em Pequenos Objetos Mágicos, mas é uma loucura muito bem-vinda e ela é muito, muito acessível. Assim, é um livro muito, muito leve e muito experimental. Eu não tenho outra forma de definir ele para vocês. Os contos, eles aparentemente, eles contam uma história e alguns pequenos objetos mágicos são temas de alguns desses contos. E esses pequenos objetos mágicos, eu não vou dizer o que que é, mas eles têm algo em comum. E esse algo em comum, com certeza, vai abrir um sorriso em quem estiver lendo. Eu posso só dizer isso. Assim, se você gosta de ler, e que provavelmente você gosta, porque você está ouvindo um podcast de literatura, leia Pequenos Objetos Mágicos. Considera colocar esse livro na sua lista de leitura. Ele é ideal para quando você terminou de ler um livro muito grande ou muito difícil, ou quando você está numa ressaca literária, que você não está conseguindo ler nada. Dá uma chance para esse livro aqui. Eu tenho certeza que ele é leve o suficiente para fazer você dar uma destravada e ainda aproveitar pra caramba, assim, porque é um baita livro.
E eu posso dizer que é mais um livro que está nos nossos planos aí, viu? Eu não terminei de ler, mas eu comprei assim que você começou a ler, de tão empolgado que você ficou. E aguardem que vai ter episódio. E o meu primeiro é um livro chileno, livro que chama Cramp, da Maria José Ferrada, que é autora chilena. E eu entrei em contato com esse título porque tem uma livraria aqui em Brasília que chama Circulares, aliás, ótima, que eles têm um clube do livro. E eu e uma amiga, durante todo o ano de 2023, a gente tentou ir às reuniões. E a gente só conseguiu ir em uma reunião, embora a gente tenha lido vários livros. Então, o problema não foi ler os títulos, o problema é o tempo para ir, né? E o que a gente foi não foi esse. Mas o Cramp foi um dos livros que a gente leu e não conseguiu participar da discussão. E eu fiquei muito sentida, porque eu queria muito ter participado dessa discussão. Porque é um livro sensacional, sensacional. E ele é daqueles livros curtinhos que você começa a ler achando... Porra, que história bacana. E você acha que a história vai para um lado, vai para o outro. É sensacional, sensacional. A personagem principal e a narradora é uma menina de 7 anos. Aliás, a narradora já não tem 7 anos, né? A personagem principal é ela com 7 anos. Que o pai dela era caixeiro viajante. E ele vendia essa marca chamada Cramp com K, que era uma marca de ferramentas, aliás, de construção, né? Então, martelo, serrote, prego, parafuso, dadadá. E ela conhece muito desse material, porque o pai vende. E numa dessas, ela convence o pai a deixá-la ir com ele para as viagens. E aí a mãe põe uma regra lá de que ela não pode faltar aula e 9 da noite eles têm que estar em casa. Então eles podem ir e voltar. E quando o pai viaja para mais longe, que ele tem que ficar mais tempo, ela não pode ir. Regra que vai ser quebrada logo, logo. E aí ela aprende muito sobre essa marca. Então ela ajuda o pai a vender e chega um momento que as pessoas começam a pagar ela, os outros caixeiros, para ela ir com eles. Porque eles falam que ninguém vai se negar a comprar de um pai com a criança, né? Então ela faz um papel, assim, de que ela é filha dos outros caixeiros e tal. E ela vai contando ali, você vai conhecendo o pai dela através dos olhos dessa menina de 7 anos. Você vai conhecendo a realidade desses caixeiros viajantes e a realidade do Chile dos anos 70, 80. Pelos povoados que eles passam, né? E é muito interessante uma hora que ela fala que todos os povoados são iguais. Então você chega na praça principal, você vai ter uma lanchonete que é onde os caixeiros viajantes comem, tomam suas refeições. Você vai ter um hotel barato, que é onde eles dormem, e você vai ter uma igreja. Então, o pai dela faz parte desse universo e ela passa a fazer parte desse universo. E a gente vai conhecendo esse universo, os outros caixeiros viajantes, o pai e também a mãe dela por essas lembranças, né? E aí as lembranças são narradas por essa personagem já adulta. Os personagens todos têm só inicial, você acaba não sabendo o nome da maioria deles. O que podia ser chato, porque geralmente eu acho chato isso. Geralmente não é uma boa escolha, mas aqui coube. E aí você não vai entendendo ao longo da leitura, porque você só entende depois que você terminou de ler por que que ele só tem inicial. E por que que um deles não tem, né? Tem um nome completo. E a capa é meio chocante, porque em todas as edições que eu vi, a capa é uma criança fumando um cigarro, né? E aí a gente tem essa campanha aí, cigarro nas escolas, né? Tão difundida no Twitter. Começou aí nessa capa. E não deixa de ser uma capa bonita, porque é uma coisa meio nostálgica, assim, sabe? Essa coisa meio anos 80, que tudo era possível. Você ia solto no bagageiro do carro com a porta do porta-mala aberta e 8 crianças e uma delas com um cigarro na mão. É meio essa natureza, assim, sabe? Meio selvagem dos anos 80. Quem sobreviveu, sobreviveu. Tecnicamente, as escolhas são muito boas. Eu gosto desse choque de você só entender realmente o livro quando você termina. Ele não é um livro que vai te levando e você vai percebendo coisas. Quando você termina de ler, é que você pensa, eita porra, eu achei que eu tava lendo uma coisa e tava lendo outra. E isso, pra mim, foi o mais sensacional. Eu queria muito ter participado dessa discussão. E já que não consegui, vocês vão discutir comigo, porque o Lucas leu também. E eu quero trazer pra cá, porque tá na hora da gente falar mais literatura latina aqui, né? É mais uma mulher para a lista de autoras que a gente leu, então Maria José Ferrada. Cara, assim, a gente já discutiu de outros livros muito parecidos com ele, não no conteúdo, mas na sensação, sabe? E eu acho que a gente tem muito o que falar. Então, para mim, foi a leitura desse ano, foi Cramp.
Esse livro é realmente muito impactante. Eu acho engraçado, né, como esse episódio de melhores leituras do ano, ou ele é um episódio recapitulando alguns dos episódios que a gente já gravou no ano passado, ou ele é um episódio de spoiler de alguns episódios que a gente vai gravar nos próximos meses, assim. Então,
né?
Fica aí mais uma promessa pra vocês, mais um livro que vai entrar aí na nossa grade. Aí, se é considerações finais...
É muito bom estar de volta. Tava sentindo falta. Acho que as pessoas estavam sentindo falta, né? A gente recebeu também umas mensagens ótimas a respeito. É muito bom estar aqui. É muito bom ter planos para as nossas leituras. Espero que em 2024 seja um ano de ótimas leituras para todos nós. E são só essas as minhas considerações iniciais de ano.
Eu acrescento essas considerações, eu agradeço muito pelo apoio dos ouvintes nesse período que a gente ficou fora. Eu agradeço pela compreensão, por entender por que a gente precisou fazer essa pausa. E a gente queria muito, a gente estava tão ansioso quanto vocês para voltar e agora a gente voltou, beleza? Recapitulando mais uma vez, se você quiser garantir que a gente vai continuar tendo tempo para poder se dedicar ao Suposta Leitura, entra lá, catarse.me/supostaleitura e considera aí deixar a sua ajuda. Mesmo que seja 5 por mês, não pensa que é pouco. É muito significativo e vai ajudar pra caramba a gente a conseguir pagar o nosso editor e continuar publicando os nossos episódios. É isso. Nós vamos ficando por aqui. Eu sou o Lucas.
Eu sou a Ana Raíssa e daqui 15 dias estamos de volta. Bom 2024 para todos os nossos ouvintes e até mais.